Fala, conspiradores, eu sou a Paty.
Eu sou a Berta.
Juntas nós somos o Pode Conspirar, e pro episódio dessa semana a gente vai resgatar uma das teorias da conspiração aí mais viajadas, né? Pra quem gosta desses episódios mais doideira, hoje vai ser um prato cheio, porque a gente vai falar sobre a teoria da conspiração de que as sereias existem.
Ai, que bom, um episódio leve, finalmente, cara, finalmente, e te ver de episódios pesados assim, seguidos, e hoje... Um episódio um pouco mais leve. Ai, tô muito feliz.
Bom, antes de partir aqui pra doideira do episódio de hoje, vamos pro Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Ela vem antes da novela Marimá. Oi!
Nós, hein? Eu ouvi um gato? Quem tem um gato? Cara, Alessandra, as duas têm gatos. Então, provavelmente, entendeu? As duas têm gatos. Nós duas somos gateiras, entendeu? Nós gostamos muito de gatos. E deixa eu ver se eu pego uma aqui.
Pra quem vê no YouTube, às vezes vê o meu aqui, dormindo atrás.
Fugiu. Daqui a pouco ela aparece aqui no vídeo.
Tá tímida.
Tá tímida, daqui a pouco ela aparece.
Bom, nosso segundo, né, comentário, na verdade foi uma DM que a gente recebeu lá no Instagram, né, a pessoa que mandou pediu pra não ser identificado, né, então, trazer aqui o texto da DM. Olá, meninas, tudo bem? Meu contato com vocês hoje é pra contar umas coisas. De início, fiquem à vontade pra falar disso caso for interessante, mas por favor, mantenha o meu anonimato caso eu venha no programa, tá? Beleza? Então, para começar, vou contextualizar. Em algumas ocasiões, já senti, algumas vezes, vi algumas coisas em casa. Se for do interesse, em outra ocasião eu conto, mas dessa vez foi diferente. De sexta para sábado agora, estava dormindo e comecei a ter um sonho que estava na minha cama e um ser que só conseguir ver a silhueta estava vindo até mim. Eu tentei chutar, mas nada. Quando chegou em mim, simplesmente abri os olhos e estava de manhã. E ele estava na mesma posição. Muito, muito bizarro. Passado isso, ontem no sábado, tive um dia normal, tudo ocorreu sem nada mais. Porém, essa noite eu não conseguia dormir, nada me fazia dormir. E eu não sei se já tiveram alguma sensação de que algo está para acontecer. E do nada me veio Varginha na cabeça. Pode ser nada, mas vou deixar um aviso para vocês. Eu acho que a partir do próximo mês, nós vamos ter alguma coisa que vai acontecer que vai mudar tudo para sempre. Espero não ser só coisa da minha cabeça, mas algo está para acontecer. E, de novo, eu nunca na minha vida senti nada parecido como essas últimas duas noites. Enfim, caso seja interessante ver no programa, como eu falei, só mantenha o meu anonimato.
Caramba, tô assustada. Tô assustada.
Olha, eu acredito que a gente tem intuição de algumas coisas. Assim, sei lá. De alguma... Sobre coisas, pessoas, lugares, né? Acho que todo mundo já passou por alguma situação na vida que teve uma sensação muito forte, né? Seja de coisas boas ou de coisas ruins, né? Mas, assim, eu não descarto nada.
Eu também não. Eu também, sinceramente, não descarto nada. Acho que, assim, ó, se eu for pesar o meu lado científico, né? Eu vou falar pra você que você teve ou uma alucinação, ou... Né? Existe uma síndrome para isso, né? Tem pessoas que sonham acordados mesmo, que é, por exemplo, tem gente que tem paralisia do sono, né? E que isso acontece de ver esse tipo de fenômeno, de pessoas, seres, enfim. Mas também eu posso falar do lado humano, Roberta, e falar para você, falar assim, mantenha-nos... Né? Avisadas, vai mandando aí as atualizações, entendeu? E vamos ver o que acontece nesses próximos dias.
É, mas tem muitas coisas que a gente não consegue explicar só racionalmente, né?
Exatamente, a gente não consegue explicar tudo pela ciência ainda. Bom, aí vem a Kaline mais uma vez, muito obrigada. Gente, imagina se realmente foi uma trollagem e hoje a pessoa que fez a trollagem já é adulta e tá na casa dela vendo toda a repercussão pensando, putz, acho que agora é tarde demais pra falar que foi brincadeira, né? Isso ela tá falando do episódio...
Do desaparecimento da Joana Lopes.
Ah, aí, ó. É isso. Foi um trote. Acho que foi um trote muito pesado. Não sei você, mas eu acho
que. Se fosse eu que tivesse feito, também fingiria que não era comigo. Não ia falar nada agora.
Eu também vou. Mano, se não falou naquela época, imagina agora. Não ia falar nada. Realmente não.
Fica quieto. Bom, e o nosso último comentário de hoje é do Ale Volter, né, que também comentou lá no Instagram. Eu comecei a ouvir vocês há pouco tempo e tô amando. Parabéns, suas lindas. Valeu, Ale, seja bem-vindo à nossa rede de conspiradores.
Muito
Espero
obrigada,
que você goste.
Muito obrigada. E vamos lá, mendigando likes. Então, se você se você tá vendo a gente pelo YouTube, no Pode Conspirar, nós temos o canal. Lá você pode curtir, comentar, né, enviar o vídeo para os seus amigos, ver aqui nossos rostinhos para ver quem é quem aqui. Lembrando que Dona Tassiane está umas férias. Daqui a pouco ela volta, daqui a pouco tempo ela volta, mas ela está de férias. Então, fique por aqui. Se você não está ouvindo a Tassiane, está tudo bem, ela está bem. Inclusive, amanhã nós
deixa as funcionárias do podcast aqui trabalhando.
Não, é isso, né, gente? Eu já falei, Tassiane foi fazer uma turnê, né? Enquanto as funcionárias dela, nós, meras mortais, estamos aqui fazendo um podcast. É sobre isso, entendeu? E para você que tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, se tem a possibilidade de avaliar a gente com a nota máxima, por favor, faça isso. Se tem a possibilidade também de divulgar, né? De compartilhar com as pessoas, por favor, compartilhe. Comenta se der para comentar, porque agora dá, Spotify dá para comentar. Então deixa lá seu comentário, porque pra gente é importante, primeiro, para ter o feedback de vocês, e segundo, porque a plataforma entende que nosso conteúdo é relevante. Então, ela distribui melhor para as outras pessoas. E muito obrigada por ouvir a gente.
Vamos então para as nossas indicações do episódio de hoje.
Então, como eu mesmo brinquei com a Paty, eu falei que Pequena Sereia não vale. Porque Pequena Sereia, todo mundo já viu. Apesar de que tem o live action, mas falaram que o live action não tá tão bom. Então, esse vai ficar de fora por enquanto. Então, o que eu vou fazer de recomendação aqui é a mesma recomendação que eu fiz há alguns episódios atrás, que é a série da Netflix brasileira Cidade Invisível, que tá na sua segunda temporada agora. Que tem um elenco muito bom, a história é muito legal, fala sobre folclore brasileiro, então lá tem a Yara, e que é uma sereia mesmo. E, então vale a pena vocês assistirem, porque é muito interessante essa repaginada de folclore, assim, é trazer para o presente o folclore, então é muito legal. Então vale a pena vocês conferirem.
Bom, a minha indicação para o episódio de hoje é um documentário, entre aspas, aqui da Discovery Channel, que se chama Sereias, o Corpo Achado. É, para quem tiver curiosidade de assistir, vocês encontram no YouTube, né, com o poeta. É, tô falando isso entre aspas, tá, gente? Porque ele foi lançado lá em 2012, né, e gerou um burburinho enorme. Inclusive, alguma das coisas que a gente vai falar no episódio de hoje vem desse documentário. Mas já vou avisando desde já que ele não é um documentário verdadeiro, tá? Embora Discovery Channel não diga isso em nenhum momento, e foi uma das críticas, né, que esse material recebeu, porque eles não falam isso, ele é de ficção, tá? Então, assim, apesar de ele ter toda uma estrutura de documentário, vocês vão ver lá as entrevistas e tal, ele é um material, e até quem produziu, né, usou uma expressão que eu acho muito curiosa de dizer que é um documentário especulativo, então, tirem aí as conclusões de vocês disso. Achei ótimo. Agora, toda vez que eu não quiser me comprometer, eu vou falar isso. Esse é um comentário meramente especulativo.
Ai, muito bom, cara. Muito bom. Esse é um podcast meramente especulativo.
Ótimo. Aí, ó, vai estar no disclaimer agora de todos os episódios. Meramente especulativo.
Ai, eu amei esse argumento. Ai, que argumento bom. Gostei.
Então, vejam aí com um senso crítico, tá? Das informações.
Ai, gente, mas o que falar, né? Eu acho que a gente já podia partir daqui, de comentar desse comentário. Esse comentário, não, esse documentário, porque realmente, né, eu tava falando pra Paty, quando saiu esse documentário lá atrás, né? Minha mãe, ela gosta muito desse Discovery Channel. E quando saiu, minha mãe falou assim, nossa, você precisa assistir, porque é um documentário muito sério, falando que sereias existem. E que sereias são muito importantes para o ecossistema. E que as pessoas já viram elas. E que, e, sabe? E eu, tá bom, mãe, eu vou assistir. Aí, né, vou lá eu na internet, é real. Aí lá, aquele monte de metade falando que sim, metade falando que não, porque como a Paty já bem disse, o cara não falou, quando ele produziu, ele não falou, demorou um certo tempo até pra soltar essa informação, né? Que era um documentário meramente especulativo. Eu achei essa frase maravilhosa. É muito bom. E quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, ai, não sei. Eu tenho aquele pé atrás, né? Eu sempre só tendo a ser um pouco cética com as coisas. E aí, quando realmente ele soltou a informação de que o documentário não era um documentário, né? Era uma obra cinematográfica. Uma obra que é meramente especulativa. As coisas fizeram mais sentido na minha cabeça. Mas sabe o que eu fico pensando? Que, por exemplo, ele solta isso aí, né? De que, ah, é um documentário meramente especulativo. Os outros da mesma rede ali do Discovery Channel também se encaixam na mesma
categoria.
Porque se
você. Então, você abre brecha pra pensar em várias coisas sobre os outros materiais, né?
Exatamente. Ah, você está falando pra mim assim, não, porque eu assisto History Channel e eu acredito muito nos documentários da History Channel, você tá assistindo errado, meu amigo. Você tem que tomar cuidado. Lembra que a gente falou lá do episódio passado? Pensamento crítico primeiro. Pensamento crítico. Depois o resto.
É, pois é. O engraçado desse documentário é que, assim, eles se baseiam novamente, né, como todas as teorias da conspiração que a gente traz aqui, eles se baseiam em algumas coisas que são reais, que aparecem lá no documentário, e a partir daí eles vão desenvolvendo a história, né. Um dos planos de fundo que eles usam lá é o chamado The Bloop, né, que é um som que foi gravado lá em 1997, quando estavam fazendo uma pesquisa sobre vulcões. Né, vulcões marítimos, né? Então, todo mundo sabe que a gente tem uma boa parte do nosso oceano que a gente não conhece o que tem lá, né? Então, a gente tem lá a parte abissal, que não entra nenhum tipo de luz. Então, tem espécies realmente que a gente não conhece, coisas que a gente nunca explorou do oceano. E aí, um desses estudos que foi feito lá em 1997 era sobre vulcões, né, que estariam lá, né, no nível mais profundo do oceano. E para isso, eles usam alguns gravadores e sonares, né, para tentar captar esses sons. E um desses sons que eles acharam, que ficou batizado de The Bloop, foi um som que chamou atenção por ele não ser nada parecido com o som de algum animal, por exemplo, de baleias, né, que são sons que a gente já conhece, já são documentados, e também pela magnitude, porque esses sonares, eles só conseguem captar sons que têm sons assim, que são a partir de uma certa frequência, né, então ele não capta todo e qualquer som do oceano, então por isso que capta das baleias, né, porque é algo um pouco mais alto. E aí a gente vai até colocar aqui o som para vocês do The Bloop, né, para vocês entenderem por que isso gerou, né, esse questionamento na época.
Claramente isso é um helicóptero. Como é que isso pode ser uma sereia? Claramente isso daí pode ser o quê? Um gato ronronando. Mas não, eu vou falar que é uma sereia. Qual a explicação para que isso seja conectado à sereia?
Então, aí eles captam esse som, né? Então, começa toda uma discussão do que é esse som. Posteriormente, os cientistas descobriram o que era esse som. Eles não falam isso no documentário, mas tem uma notícia depois de que chegaram, né, no que era. Mas, enfim, no documentário eles partem desse som desconhecido. É para dizer que depois, posteriormente, eles usam outros acontecimentos dentro do documentário. Um deles é a morte de algumas baleias, né, que eles começam a pesquisar o que é, e eles ouvem de novo um som parecido com esse. Né? Então, eles partem aí do The Bloop para dizer que são as sereias. E aí, falando, né, sobre o The Bloop, posteriormente, acho que foi em 2000 e... Isso foi mais recente, se eu não me engano, foi 2020. Né? Foi um ano mais recente que eles chegaram à conclusão de que esse som, na verdade, ele vinha do... ele vinha do deslocamento de gelo no oceano. Então, que eram partes de icebergs, né, se desfazendo no oceano, e aí era isso que estava sendo captado, né? Então, não era nada mágico aí, mas no documentário eles partem do princípio de que o The Bloop é uma prova de que sereias existem.
Caraca! É muito jogado, né? Não, esse dado não faz nenhum sentido. Então, logo é uma sereia? É muito engraçado, cara. É muito bom. É muito bom.
Não, eu vi um comentário no vídeo do YouTube que eu ri muito. Porque começaram a especular que podia ser monstros marinhos, né? Até...
Caramba, gente! Meu...
Começaram a especular que podia ser N coisas. Aí uma pessoa comentou assim, imagina você ser a criatura mais poderosa da Terra e te chamarem de The Bloop.
Eu acho que não ria tanto assim desse episódio do silvismo. Oh, mas eu faz todo sentido.
Você é um monstro marinho e seu nome é The Bloop.
É muito bom, cara. É muito bom. Parece nome de desenho infantil, né?
Exato. Você tirou toda a aura de mistério, de perigo do negócio.
Ai. Ai, mãe, que tá bom. Ai. Ah, muito bom, cara. Nossa, que maravilhoso. É muito bom. Não, mas realmente foi fantástico. A galera tá de parabéns por toda a criatividade. E eu sei que quem colocou o nome de Bloop foram os cientistas, né, que estavam fazendo as investigações todas. Que não foram as pessoas do documentário. Mas se fosse, ia ser maravilhoso, porque ia ser melhor ainda a história. Cara, é muito bom. Aí tá de parabéns. Parabéns. Bom, então vamos lá. Dito isso, né? Todo o nosso comentário sobre esse documentário maravilhoso, meramente ilustrativo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a origem do mito sereias, né? Da onde que vem, né? Então, a literatura, ela se difunde muito, assim, em questão de onde começou, tá? O mito da sereia. Existem alguns relatos, por exemplo, na mitologia antiga, onde eu encontrei aqui, no Só Científica, que eles falam da seguinte maneira, né? Os mitos das sereias se originaram na antiga Assíria, agora ao norte da Síria, com a lenda da deusa Atargatis, cujo culto mais tarde se espalhou pela Grécia e Roma. Em um relato, Atargatis se transforma em um ser meio humano e meio peixe, e quando ela se afoga por vergonha de matar acidentalmente pelo seu amante, acaba se transformando nesse ser. No entanto, em outros relatos, Atargatis é uma deusa da fertilidade que está associada a uma deusa de corpo de peixe em Ascalon. Pensa-se que a adoração a Tarkatis e Ascalon acabou se fundindo em uma só, levando à descrição de uma deusa sereia. Daí, ao longo da história inteira humana, né, isso em vários pontos, na Europa, na África, na Ásia, nessas culturas, tem-se a imagem da sereia, e em questão de literalmente escrita mesmo, a primeira versão escrita da sereia, do mito da sereia, vem lá da Odisseia, né, de Homero, onde o nosso herói, o Odisseu, ou Ulisses, que eram para os romanos, né? Passou por inúmeras aventuras no Mediterrâneo, e em uma dessas aventuras, seria, incluiria as sereias. Mas o que eu achei bem curioso é que, por exemplo, no mito do Odisseu, né, no mito do herói do Odisseu, existe divergência, por exemplo, nas traduções, que, por exemplo, existem sereias, essas primeiras sereias seriam seres que tinham metade do corpo humano, mas metade do corpo como aves. Enquanto que existem outros relatos que metade do corpo era humano, metade do corpo era peixe. Lado de peixe. Mas, dentre os dois, né, a intersecção entre os dois é que em ambos a voz era muito encantadora e isso influenciava aqueles que ouviam. Então, o que eu encontrei são esses dois tipos de sereias, que até hoje tem muito debate por causa de traduções de textos romanos e gregos por conta da morfologia da sereia em si.
E relato de sereia, ele começou a ganhar mais, ficou mais popular muito a partir do século XV e do XVI, que foi a época das grandes navegações, né? Então, tanto os portugueses quanto os espanhóis têm muitas histórias sobre sereias. E é engraçado que em algumas dessas histórias, as sereias têm feições masculinas. Então, nem todas as histórias as sereias são mulheres, né? Porque é o que a gente conhece mais, até pelo mito da Iara, né? Aqui, que é uma mulher, né? Metade mulher, metade peixe. E que tem uma história muito parecida, né, de também cantar, né, principalmente para homens, né? E aí quem ela conseguisse atrair, ela levava para o reino dela embaixo da água, né? E a pessoa não retornava mais, né? A história geralmente é essa. Mas tem muitos relatos diferentes. Tem algumas culturas, por exemplo, que as sereias não são criaturas bonitas, elas são criaturas feias, né? Que elas são criaturas que trazem azar, trazem desastres no mar. Já tem outras culturas, acho que tem lendas japonesas também sobre sereias, se não me engano, em que elas são criaturas boas, que elas avisam os navegantes, né, dos perigos do mar, ou que alguma coisa está para acontecer. Agora, o que eu acho muito curioso é existirem tantas histórias em tantas culturas diferentes, né, sobre a mesma coisa.
Pois é. Então, mas é aquilo que eu fico pensando, né? É o que a gente sempre discute aqui. Surgiu quando em cada uma das culturas? Porque isso não tem como, né, determinar o quando isso surgiu, né? Por mais que você faça um levantamento bibliográfico, por mais que você faça, né, estudos desse tipo, é difícil determinar aonde surgiu cada mito em sua determinada cultura, né? Então, talvez é aquilo, né? De boca a boca se difundiu. Tem um. Eu procurei outro dia. Procurei não, né? Apareceu para mim assim, né? Porque como vocês podem imaginar, os nossos feeds de notícia
São curiosos.
são bem curiosos, né? Pelo fato da gente pesquisar as coisas por podcast. E aí surgiu para mim um documentário no YouTube falando do como surgiu. Os mitos de princesas, sabe, os contos de fadas de princesas e como isso se levou, né, na Europa, na Ásia, na África, porque existe o mesmo mito, mesma história contada de diferentes maneiras, como por exemplo a de Cinderela. Então eu acho que é a mesma, deve ser a mesma forma de espalhar a informação. Então alguém gostou muito da história, que levou para uma outra cultura, que gostou muito da história, que levou para uma outra cultura e assim por diante. Então, acho que o caminho, a trajetória de fala, né, a trajetória da história deve seguir da mesma maneira. Mas que é curioso de culturas diferentes terem a mesma história, sim. Eu acho bem curioso.
Uma das explicações que eu achei interessante é que falam que em algumas dessas histórias o que eles imaginam é que o que os navegadores estavam avistando, na verdade, era um peixe-boi.
É, isso é verdade. Isso aí tem mesmo.
Tem uma das explicações é essa, né? Que você estar também muito tempo à deriva, como acontecia também, né, com certa frequência naquele período de navegação, você podia ter alucinações, né? De você estar muito tempo com pouca comida, né? Tinha algumas doenças também que acometiam as pessoas nos barcos, que faziam elas terem febre, né? Então também poderia haver coisas. E aí, quando você olha, né, para a criatura do peixe-boi marinho, né, principalmente de longe, dá para você pensar em uma pessoa sentada, né, numa pedra, né, de longe.
Não, realmente, de longe. Pessoas sem óculos, com febre, com escorbuto, entendeu? Morrendo. Não, que cá convenhamos, né, gente? Sair à deriva, assim, no mar, fazer expedição marítima há pouco tempo atrás já era um perigo. Imagina, né, lá em 1400, em 1600, você fazer a expedição marítima, né, num barco de madeira, entendeu? Sem predição, sem saber onde você tá indo direito, só tem a bússola e rezar pra bússola funcionar, entendeu?
Não, era uma aventura mesmo, né? Era uma expedição, tanto que, assim, a maioria das pessoas ia sem saber se ia voltar, né? Era Exato. Uma coisa muito de se arriscar mesmo pra tentar ganhar a vida.
Nossa, imagina a seleção pra entrar no barco. Porque se eu fosse, ó, vou viajar, tá, se ele não tá aqui, né, eu vou fazer a parte dele. Porque se eu fosse, sei lá, rainha de um país e eu tivesse, né, dinheiro suficiente pra poder bancar essas expedições, né, nessa época, eu claramente colocaria as pessoas que eu não queria dentro do meu país no barco. Então, as pessoas que roubavam, que matavam, sabe? Fazer aqueles crimes todos. Um familiar que eu não gosto. Sabe? Coisa assim. Só colocaria essas pessoas no barco e despejaria mundo afora.
Só vai. Confia.
Só vai. Confia. Mas é bom. Oportunidade, ó.
Bom. E uma das coisas também, né, que começaram a evoluir nessa questão aí das sereias, aí veio esse documentário, né, que acendeu esse debate, que já existia, tá, esse debate se sereias eram reais ou não, é uma coisa muito antiga já. Mas uma coisa que é interessante, que também aparece nesse documentário, é que existe uma... É o que eles falam que seria a possibilidade da teoria científica para explicar a possibilidade de sereias serem reais, que é a teoria do macaco aquático. Essa teoria, ela ficou famosa mais ou menos entre os anos 70 e anos 80, né? E essa teoria diz o quê? Que a gente teria ancestrais, né, na nossa evolução, que adotaram, durante um período curto da existência, um estilo de vida semiaquático. Isso lá nas costas africanas, né? E aí, isso poderia acontecer tanto pela necessidade de buscar alimento, que seria mais fácil conseguir esse alimento na água do que na terra, para os seres humanos, quanto para se defender de predadores. E aí, existem algumas explicações dessa teoria, né, que seriam aí a possibilidade de sereias existirem. A primeira coisa que eles falam é que os humanos, eles são os únicos primatas que não têm o corpo recoberto por pelos, né? Que é uma coisa que só seria existente em ambientes aquáticos ou subterrâneos. Então, seria uma característica nossa que difere de outros que surgiram exclusivamente na Terra. Falam que os humanos são os únicos mamíferos bípedes, né, que essa transformação não aconteceria de uma forma muito simples na Terra, né, nas savanas africanas. E já na água, o corpo humano naturalmente tende a adotar essa posição, né, de ficar em duas pernas. Fala que a nossa respiração é diferente da respiração de outros mamíferos, já que a gente consegue controlar ela voluntariamente, né? Então, a gente consegue respirar, né, segurar o ar e mergulhar. Eles também falam que, assim como outros mamíferos que também são aquáticos, os humanos, eles têm uma reserva de gordura que eles vão retendo o ano todo. Seria uma característica diferente. Eles falam que lágrimas, o suor que a gente tem e até essa porção de pele que separa o nosso polegar dos outros dedos poderiam ser indícios de que a gente teve antepassados que foram aquáticos ou semiaquáticos. E por último, eles falam também da facilidade que a gente tem para nadar. E eu acho que isso não quer dizer muita coisa, porque a gente tem outros animais que também nadam com relativa facilidade, né? Então, acho que não é uma característica só dos humanos. Mas esses seriam, né, os argumentos, vamos dizer, científicos para dizer que sereias poderiam existir. Poderia ser um antepassado nosso que continuou na água.
Sabe o que me lembra isso? Tem um uma introdução dos Simpsons que mostra o Homer saindo da água.
É mesmo.
Humanos. É isso que me faz lembrar. Se você não sabe, procura aí que você vai achar lá na internet. Evolução humana é Simpsons. É maravilhoso. Na realidade, o que eu achei aqui em relação a isso é que uma das possíveis explicações para que esse mito existisse, né, é a síndrome da sereia, ou melhor, a sirenomelia. A sirenomelia é uma malformação congênita que é rara, infelizmente fatal, que é caracterizada pela fusão dos membros inferiores. Então é como se a pessoa tivesse uma cauda mesmo, porque a perna não se separa, certo? Se você procurar aí no Google, se der um Google aí, você vai encontrar imagens, né, de pessoas desse tipo. E a ocorrência é extremamente rara, como eu falei, né? Então, ocorre uma incidência de 0,8 a 1 caso a cada 100 mil nascimentos. E, infelizmente, isso leva à malformação dos órgãos gastrointestinais, dos órgãos sexuais também, e os bebês nascidos com esse distúrbio raramente sobrevivem mais do que alguns dias. E aí tem-se, né, um longo estudo do porquê que isso acontece, né, porque tentando explicar essa malformação, e descobriu-se que existem algumas pessoas no mundo que conseguiram sobreviver até idades avançadas com esse tipo de doença. Então, teve gente que já viveu até 27 anos, como, por exemplo, você procurar aí, você vai encontrar algumas pessoas nesse sentido. E aí, o que se leva a crer é que, claro, pessoas sem informação, muito tempo atrás, viam as pessoas nascerem com essa má formação e, claro, sempre colocavam a culpa em alguma coisa mais espiritual, numa coisa mais, né, é a lúdica, vamos dizer assim, e deram o nome de sereia, né, para esse tipo de pessoa.
E a partir daí, a gente tem também, se vocês procurarem, né, no YouTube, vocês encontram inúmeros relatos de aparições de sereias. Né? Já circularam vários vídeos por aí com supostas aparições de sereias, né. Esse documentário, inclusive, ele menciona, de novo, ele parte de um fato que é real, para trazer uma história lá para o documentário, né? Mas eles começam falando de um evento que aconteceu lá por volta dos anos 2000, salvo engano foi em 2004, né? Comecinho dos anos 2000, que foi quando várias baleias começaram a aparecer mortas nas costas dos Estados nas praias, né, dos Estados Unidos, na costa americana. E inicialmente, né, começaram a especular que talvez o governo tivesse algo a ver com isso, alguma questão de teste submarino tivesse a ver com isso. Teve uma negativa, né, como sempre, né, inicialmente negaram qualquer participação, mas depois se chegou à conclusão de que realmente eram testes de sonares, né, sendo feitos nos oceanos e que estavam matando as baleias. E aí o documentário, ele meio que utiliza isso que foi real para falar de uma situação de dois garotos que teriam gravado um vídeo numa praia de Washington mostrando quatro corpos não identificados, que eles falam aí, né, que seriam de sereias, né, no meio ali das baleias, e que esse vídeo nunca tinha sido divulgado e que o vídeo aparece lá no documentário, né, e que eles foram pesquisar isso, e quando eles chegaram lá na praia para fazer a pesquisa, já tinha gente da Marinha lá catalogando essas criaturas. E aí é aquela história que a gente sempre já conhece, né? Que foi levado para um lugar que ninguém sabe onde é, e aí tem um depoimento de uma pessoa que era lá da Marinha, que estava envolvida nesse estudo, e que confirma que foi isso mesmo, que eram seres, né, aquáticos e tal. Mas, embora esse, né, seja usado para o documentário, tem outros aí que circulam na internet. Trouxe até um, que eu acho que é do ano passado, eu não consegui achar a data certinho, mas é uma suposta aparição de sereia numa praia da África do Sul. O vídeo não é curto, né, então vou fazer só um trechinho aqui, né, depois a gente vai colocar no Instagram. Mas aí, quais são suas conclusões aí, Beta?
Isso é coisa de computador. Não, mas brincadeiras à parte, dá pra ver ali uma computação gráfica ali, né? Você olhar ali na parte da junção ali entre o corpo e a cauda, você vai ver que Bom, para você que você tá ouvindo a gente e não sabe o que a gente tá falando, a Paty agora passou um vídeo no qual mostra uma criança, seria uma criança, né? Uma criança sereia, seria criança, não sei, deitada numa praia, assim, rodeada de outras pessoas, né? Que seria que ela estivesse encalhada, né, entre aspas, na praia. E aí a impressão que eu tenho é que parece realmente uma computação gráfica, né? Principalmente na junção entre o corpo e a cauda, parece uma computação gráfica para mim. Então parece, sabe quando você tá assistindo Avengers, que você sabe que é aquela coisa, né, Vingadores, quando você sabe que tem um fundo verde ali, de imitação, de alguma coisa. Então, tem alguma coisa estranha ali que não causa estranheza e que não é, entre aspas, natural.
Não, dá pra ver também perto das mãos, quando você, principalmente se você dá um zoom assim no vídeo, que a textura da areia também muda, né? Então, que é bem característico de edição, né? Você percebe mesmo que tem. Mas esse vídeo me circulou em muitos lugares como se fosse uma evidência, né, de que sereias existem, né? E só apareceu no YouTube, TikTok, no Instagram. Então foi bastante difundido. E tem vários outros. Se vocês jogarem lá Aparição de Sereia no YouTube, tem N outros vídeos que pessoas gravaram. Mas, de novo, assim como outros vídeos que a gente já mostrou aqui, são sempre aquelas gravações super pixeladas, né, de longe, à noite, quando não tem ninguém por perto, né, são todos vídeos assim.
Eu queria saber, né, por quê. Sempre fica aí o mistério, né, por que que quando alguém vai desvendar alguma teoria da conspiração, a câmera falha, fica borrada, acontece alguns efeitos estranhos. Por falar em efeitos estranhos, tem uma recomendação aqui pra fazer que não tem nada a ver com esse episódio, mas já que a gente tá vendo esse vídeo, depois procura aí vídeos de propagandas feitos por inteligência artificial. Vocês vão me agradecer depois, ou não, vão me xingar, porque é muito bizarro. É mais bizarro que o vídeo que a Paty passou aqui agora. Mas é muito bom de ver. Vai procurar, que legal, compensa.
O que a gente tem, né, de evidências de sereia, basicamente é isso, né? A gente tem essa teoria aí do macaco aquático, né, que caiu em desuso depois, né, por vários levantamentos aí que fizeram depois, que viram que não fazia muito sentido, né, essa ideia de uma vida semi-aquática ou aquática, né, para os seres humanos. Esses relatos, que são muitos relatos desencontrados, né, e essas supostas evidências aí de vídeo, de foto, mas que ninguém nunca conseguiu comprovar nada, né, e o documentário, que não é bem um documentário, né, é o que a gente tem hoje quando se fala de sereias.
Gente, como você pode perceber, esse episódio, como todos os outros, é um podcast que é meramente especulativo.
E aí o que você vê muita gente falando, né, como argumento, é justamente isso, de que a gente não conhece tudo que tá lá embaixo dos oceanos, então que poderiam existir criaturas que não são conhecidas, né? Eu também acho que é possível, ainda que existam espécies que não são conhecidas, né? Até porque é muito difícil você conseguir explorar essa zona do oceano, a zona abissal, é muito difícil, né, de fazer isso com equipamento e tal, exige muito investimento, muito esforço. Uma pessoa não consegue chegar até lá. Então tem que ser realmente com equipamentos bem preparados para isso. Mas daí a pular para a conclusão de que sereias existem é um salto bem grande. Até porque teria que ser uma criatura, se a gente partir do princípio de que ela viveria nessa zona abissal, é uma pressão completamente diferente daqui da superfície. Ela teria que ser uma criatura que se adaptasse muito bem a ponto de conseguir sair de lá para chegar até a superfície, né?
De pressão, de temperatura, né? Luminosidade. Então, é muita diferença. Para você que não sabe, momento cultura. Na zona abissal, cerca de 3/4 da população dos animais, né, que vivem na zona abissal, possuem um fenômeno de quimiluminescência, que nada mais é do que a emissão de luz por conta própria, por meio de uma reação química. Que nem o vagalume. Você lembra? Não sei se vocês lembram lá de Procurando Nemo, onde existe um peixe muito grande que tem uma varinha de pescar e na ponta tem uma luzinha, né? Aquele peixe vive na zona abissal, Aquela é uma representação da zona abissal. E aquela luzinha lá é essa reação química que fornece, né, luz como produto dessa reação. E aí, 3/4 da vida marítima tem essa capacidade. Pronto, acabou agora o momento de informação, a gente pode voltar a conspirar.
Então elas teriam que ser criaturas, vai, que brilham.
Exato. Né?
Se elas existissem, elas teriam que ser criaturas que brilham.
Exatamente. Exatamente.
Você não encontra isso em nenhuma das histórias sobre sereias, que elas são criaturas que brilham.
Faltava isso. As pessoas não sabem conspirar direito, não sabem.
Era isso que faltava pra essa história fazer sentido. Elas têm que brilhar.
Elas têm que brilhar. É sobre isso, Brasil. Ai. Nossa, acho que eu fazia muito tempo que eu não dava tanta risada com o episódio que nem andei nessa. Nossa, que delícia, foi muito bom.
Bom, gente, espero que esse episódio também tenha sido aí um alívio, né, pra vocês, dos últimos episódios mais tensos aqui que a gente teve, né. Comenta aqui, né, o que, que vocês acham, né, se vocês têm aí algum vídeo que vocês acham que seja mais interessante, né, de aparições de sereias aí, de fotos, com certeza vocês já viram algum aí pela internet, porque esse assunto é recorrente. E semana que vem a gente volta, né, com outros temas para vocês.
Bom, eu quero só passar um recado da Tassiane. Tassiane falou assim, um beijo para os conspiradores. Acabou de falar aqui para a gente, por meio de mensagem. Então, fica aí um beijo da Tassiane e vejo vocês na próxima semana. Tchau, gente.
Tchau, tchau.